Bom dia a todos, bom dia aos vereadores, à mesa, a todos os presentes. Senhores, eu, em primeiro lugar, eu quero informar que eu apresentei hoje dois projetos de lei. Já foi entregue aqui na Câmara, provavelmente vai ser apreciado nas próximas reuniões, nas comissões. Eu informo aos colegas, né, vocês é que vão aprovar junto comigo ou não, do que se trata os trabalhos que apresentam hoje aqui, os projetos de lei. Um se trata do reconhecimento dos artistas da nossa cidade. E nesse projeto de lei eu estou requerendo que o Poder Executivo, ao dispor de algum evento musical no município, ele dê oportunidade para que os artistas da cidade se apresentem e usufruam do espaço e da estrutura pública. É um projeto de lei chamado Prata da Casa, para valorizarmos os artistas que aqui residem. Tá certo? Nós sabemos que quando um artista se apresenta em outra cidade, ele representa o nome da nossa cidade. E ele tem gasto, essas pessoas gastam com o seu recurso, com equipamentos, né, gastam com estúdios em casa, e nada mais justo do que oferecer a eles a oportunidade, uma vez que o município já está gastando, né, para trazer bandas de fora e fazer eventos de cunho musical, nada mais justo do que oferecer a eles a oportunidade de apresentar os seus dons, tá certo? O segundo projeto que eu apresentei aqui se trata do reconhecimento das comunidades dos descendentes dos quilombolas. Para que durante uma semana, na semana que caiu o Dia da Consciência Negra no Brasil, durante essa semana o poder público, ele invista em feiras de apresentações, que ele invista nas danças dos descendentes das comunidades quilombolas, que junto com a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que agora está unificado, Esporte, Lazer e Cultura, o poder público venha fazer a promoção da cultura dos descendentes dos quilombos. Com isso, nós estamos preservando a identidade de um povo mais antigo que chegou aqui antes de nós, e ambos os projetos não trazem nenhum gasto para o município. Então, o município não vai gastar nada se nós aprovarmos estas leis. Tá certo? Isso aqui é só a introdução. O que eu gostaria de dizer hoje aqui, pessoal, é que seria muito bom vim aqui nesta Câmara e escutar boas notícias. Quisera eu vir aqui hoje ouvir boas notícias, como disse o amigo Joubert, né? As coisas não estão como gostaríamos que fossem. Quisera eu vir aqui também dar boas notícias. Infelizmente, não é esse o propósito hoje. Na última semana, como registrado em ata, me reuni com o prefeito, junto com o vereador Marquinhos, vereadora Thelma. Uma conversa muito boa, amigável, como todo mundo sabe como é o prefeito, uma pessoa de se lidar, uma pessoa disponível, uma pessoa ouve a gente, o bom ouvinte. O problema é que não é só de boa disposição que se gere uma administração. É necessário também garra para enfrentar aquilo que está posto diante dele. São 90 dias de governo, mas podemos colocar mais 30 dias, porque ele teve mais 30 dias após eleito para se organizar e conhecer a situação. Uma das situações que nós conversamos com o prefeito, uma das, se trata da implementação da lei de planos e carreiras dos servidores públicos, tá certo? Essa lei foi aprovada no último ano, ela dispõe um aumento remuneratório dos servidores e uma reclassificação das funções. Lei 159 e 160. Essa lei prevê que a implementação comece a valer a partir de 1º de janeiro, os seus efeitos financeiros e administrativos. O sindicato se reuniu com o prefeito pediu um prazo para que ele possa implementar essas regras. Pacientemente, todos os servidores aguardaram, estipularam um prazo até o mês de março. Nós chegamos no mês de março. Conversamos com o prefeito, perguntei a ele qual seria a posição dele em relação a estas duas leis, porque elas estão em vigor e se estão em vigor é para serem obedecidas. O prefeito ficou de conversar com o setor jurídico dele, sendo que, como eu disse, são 90 dias de governo mais 30 anteriores ao governo, são 120 dias que o assessor jurídico dele já deveria ter tido uma posição e explicado ao prefeito se ou como essa lei deveria ser aplicada. O prefeito levantou um ponto que nós já conhecemos, conhecido na rua, de que essas leis teriam um vício na sua origem, um vício não no conteúdo, mas na formação e na criação, porque ela teria sido aprovada em época de campanha. E existem leis que vedam determinadas pautas durante época de campanha política. Falei com o senhor prefeito, ele me levantou esse ponto. Eu disse, se o seu assessor jurídico está entendendo que essa lei é legal, ele tem que tomar a iniciativa dele. O governo deve tomar a iniciativa dele. De que forma? Entrando com uma ação na justiça para suspender de imediato os efeitos dessa lei e posteriormente lutar para revogá-la. O que não se pode é o governo dizer a lei é ilegal e não tomar nenhuma iniciativa, porque a lei continua em vigor. Então, de duas uma, ou cumpre-se a lei ou luta-se na justiça contra a lei. O que não pode é o governo ficar de braços cruzados. Isso é uma definição. O sindicato deu um prazo até o mês de março. O seu prefeito deu a mim, ao vereador Marcos e à vereadora Thelma, um prazo até esta de hoje, até na sexta-feira, para nos dar a posição dele. Estamos aguardando. Por isso, inclusive, eu pedi ao presidente que me encaminhasse um telefone, um WhatsApp, de alguém próximo ao prefeito, para que essa pessoa possa fazer a ponte entre nós, vereadores, e ele. Ao invés de ter que mandar ofício, marcar reunião por ofício, passa um WhatsApp para alguém próximo a ele, essa pessoa faz a ponte e agenda essa reunião. Porque nós precisamos dessa resposta agora, urgente. O sindicato está aguardando essa resposta. Nós três vereadores que fizemos esse pleito a ele também estamos aguardando essa resposta. Tá certo? Então, esse é um assunto que o prefeito não está em prazo para nos fornecer a informação. E nós, com toda a responsabilidade e paciência, vamos aguardar. Tá certo? Mas existe um outro assunto que eu soube por estes dias, no dia 6 de março. Foi acessar o site do governo oficial do Maranhão e encontrar que o nosso município está em um dos últimos em cobertura da vacina. Menos de 60%, segundo o site oficial do governo, o município aplicou. E esse assunto, a saúde pública, nós também debatemos com o prefeito, né? Demos a ele ideias de como enfrentar essa situação. Ele acatou de bom grado, anotou, e eu tenho certeza que ele está disposto a lutar para enfrentar a pandemia. Mas, como eu disse no início, boa disposição só não é suficiente. A população está, vou dizer aqui, em desespero. Eu estive no hospital há uns 10 dias atrás, levando uma tia minha que sentiu mal, e ali eu vi, sem nem eu perguntar nada, pessoas estão em pânico. Porque a cada instante, 10, 15, 20 minutos, tem chegado alguém no hospital com sintomas desse vírus. E hoje o que temos para enfrentar isso é a vacina. E como que o município recebe uma certa quantidade de vacina e utiliza menos de 60%? É injustificável isso. E aqui eu quero fazer um pleito ao presidente para que se encaminhe um ofício ao prefeito de que ele nos traga algumas informações. E são elas: quem é o novo gestor da vacinação, que o vereador Gilbert, nem ele, que é do governo, não sabe, nem a população sabe, nós vereadores, para exercermos o nosso mister, que é de fiscalizar, não sabemos a quem nos dirigir, e a população nos cobra essas explicações, cobra não só de mim, do Marquinhos, até mais de cada um dos colegas aqui, tem, né? Não tem dúvida disso. Então nós precisamos, e aí eu peço, nesse ofício, que o Poder Executivo nos informe quem é o responsável pela vacinação, a quem nós possamos nos dirigir, e que o Poder Executivo inclua quantas doses ele recebeu, e infelizmente eu vou ter que pedir isso, quem foram as pessoas vacinadas. Né? É um direito de todo cidadão conhecer essa lista. Inclusive, na reunião que nós tivemos com o prefeito, eu comentei com ele a possibilidade de nós, como cidadão, inclusive, não só como vereadores, requerermos a ele essa lista. E ele, de bom grado, se dispôs. Ele disse, não, vocês pedirem, eu mando. Aí eu vi a boa disposição e disse, não, então não espere nós pedirmos, mande, divulgue isso nos meios oficiais. Até agora não, até agora nada. Então aproveitamos, um minuto, vou encerrar. Aproveitando aqui, eu peço que se inclua nesse ofício, tá bom? Essas informações sobre a vacinação. Nas explicações finais eu termino minha ação. Obrigado. Bom dia.